Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos lá. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 6. Pega aí a sua Bíblia, abre, raciocina comigo. Raciocina comigo. João 6, primeiro, só o versículo, está com o microfone aí, filha? Lá, dá para a Adriana, lá. Só um versículo, João 6, 48. No João 6, 48, Jesus fala assim, porque é interessante você acompanhar, né, a palavra que vai ser falada, acompanhar desde o começo, para no fim você também chegar à sua conclusão. Amém? Entendeu, Daniel? Tem que prestar atenção para que no fim você também tenha a sua conclusão. Você também tira a sua conclusão. Nós vamos mostrar e dar a nossa conclusão. João 6,48 fala assim: eu sou o pão.
Eu sou o pão da vida.
Eu sou o pão da vida. O que significa isso para você? Eu sou o pão da vida. O que que significa isso para você? Hã? E o outro? O que que significa para você? Dora. Você só vai ter vida se você alimentar dele, né? Esse é o pão da vida. Você só vai ter vida se você alimentar desse pão. É o pão da vida. É aquilo que dá. Aquilo que propicia. Vida é esse pão. Eu sou o pão, eu sou o alimento que dá vida. Né? Em outro lugar ele fala, eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim para que vocês tenham vida. E eu sou esse pão. Eu sou isso que dá vida para vocês. Eu sou o que dá vida para vocês. No 48, nós vimos agora, né? Agora, aqui na frente, diz assim, no mesmo capítulo, no versículo 53, Jesus fala.
Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Então, primeiro lá foi falado, eu sou o pão da vida. E aqui está falando que se você não comer a carne e não beber o sangue, não tem vida. O pão, eu sou o pão. Aí como é que eu como esse pão? Para ter vida. No versículo que nós acabamos de ler, ele está dizendo, para você comer esse pão, você vai ter que beber o sangue e comer a carne. É o natural querendo explicar o espiritual. É como nós não vamos comer a carne da pessoa. Como é que a gente come, alimenta da pessoa? Acreditando no que ela fala. Você alimenta da pessoa quando você acredita nela. A vida de Jesus, a vida, a nossa vida, nós temos o nosso corpo, ele tem o sangue que nas escrituras simboliza vida. A vida do corpo é o sangue. A vida da carne. Você tirou o sangue, esgotou o sangue, a pessoa morre. Porque o que faz a pessoa viver é o que faz o coração. É exatamente aqui o bombear do coração. Ele bombeia o sangue. O sangue bombeia, permite o coração trabalhar. Então, tirou o sangue, pronto, parou. Não tem mais vida, não é? O combustível que faz a carne, faz o corpo permanecer vivo, é o sangue. Beber o sangue, comer a carne, a pessoa, você alimenta da pessoa quando você acredita nela. Quem alimenta de Jesus, aceita, concorda com Jesus. Quem alimenta, então ele falou, a minha carne e o meu sangue, ou seja, a minha vida, a minha vida. Você segue os meus passos, espelha em mim. O que eu fizer, você vai fazer também. O que eu fizer, você faz também. É assim que você vai ter vida. É fazendo o que eu faço. Por quê? Porque o que eu fiz me deu vida. O que eu fiz me deu vida eterna. Se você fizer o que eu estou mandando, você também vai ter vida. Então, resume nisso. Resume assim. Então, nós falamos aqui, ó. Te adoramos a ti, ó Rei Jesus. Se nós fizermos isso só com os olhos, não vai resolver. Então, não adianta você adorar só com os olhos. Deus fala, ele procura os verdadeiros adoradores. Então, ele procura aquela pessoa que... Adorar significa gostar, apreciar. Eu adoro isso, eu gosto demais disso, eu aprecio isso. Então, adorar a Jesus é apreciar, gostar do que ele está fazendo, do que ele faz, do que ele fala. Você concorda com ele, então é isso. Te adoramos a ti, ó Rei Jesus, mas eu saio e não faço o que ele faz? Que adoração é essa? Como que você diz que me adora? Amém? Então eu estou explicando para você entender, para você depois vai te tirar a sua conclusão. Então quem come a minha carne? Continua lendo, Pedro, por favor.
Na verdade, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Bom, comer a carne dele, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, né? Quem alimenta de mim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, quem alimenta de mim, quem concorda comigo, eu já expliquei, vou falar de novo. Você alimenta de uma pessoa quando você concorda com ela. É assim, você se alimenta de uma pessoa quando você concorda com ela. Na hora aquilo acontece. Quando você alimenta, quando você concorda com a pessoa, você comeu. Quando você concorda com a pessoa, você comeu. Seja quem for, jornal, revista, televisão, tal. Você concorda, você está se alimentando. E automaticamente passa a viver aquilo. Então Jesus falou, quem de mim se alimenta, vive assim. Quem não se alimenta de mim, vive assim. Automaticamente, a gente vive daquilo que se alimenta. É desse jeito. Quem alimentar dele vai ter vida eterna. Quem não se alimentar dele, termina a vida aqui. Pronto. Não tem vida eterna. A vida vai terminar. Amém? Quem crê em mim, quem se alimenta de mim, mesmo que morra, viverá. Então está bem explicado, não está bem explicado? Está bem claro. E é isso. A minha, versículo 55, por favor.
Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele.
E eu nele. Quem come a minha carne, ou seja, quem faz do jeito que eu mando, quem acredita em mim, quem se alimenta de mim, né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. Está ligado a mim. Permanece em mim, quer dizer, está ligado a mim, está do meu lado. Nós estamos vendo lá uma disputa lá na Câmara. Aí tem uns dois dias lá que o pessoal está, vem um fala, vem outro fala. Aquilo ali, para quê? Quando a pessoa se alimenta, quando ele se alimenta do que um fala, passa para o lado dele. Quando se alimenta do outro, passa para o lado do outro. E assim, a disputa que está tendo lá agora é essa. O trabalho que estão tendo lá dia e noite é esse. É se a pessoa convence a outra a passar de um lado para o outro. Você concorda? Você se alimentou daquilo, aí você passa para o lado de cá. Aí vem um outro com mais argumento, convence, você passa para o lado de lá. Está desse jeito lá. Parece que tem um número X lá de indecisos, quer dizer, aqueles que ainda não se convenceram, nem de um lado, nem do outro. Estão, e são esses indecisos que estão sendo mais procurados, mais trabalhados, são os indecisos. Você, se você estiver indeciso, você ainda não decidiu, você, aonde você está, qual é a sua situação? Você ainda não se convenceu, nem de um lado, nem de outro. É a situação que Jesus fala do morno, né? Morno. Ele não é quente, e nem frio. Você não decidiu. Aí tem uma música que a gente fala, eu decidi, Jesus, ficar do seu lado. Eu decidi ficar do seu lado. Então, não tem erro, não tem erro para quem ficar do lado dele. Né? Não tem? Essa é a nossa fé, nós acreditamos nisso. Né? E o trabalho que nós estamos tendo aqui é, primeiro, abrir os olhos dos indecisos para que decidam. Amém? E fortalecer aqueles que decidiram. É o trabalho que a gente tem. Jogar água, incentivar, né, alimentar, fortalecer aqueles que já decidiram. E tentar abrir os olhos, convencer os indecisos. Aqueles que... Agora, aqueles que já se posicionaram contra, né? Teve um jovem que teve um sonho tremendo. Depois eu gostaria até de que mais gente tomasse conhecimento desse sonho. Nesse sonho, aqui era um hospital grande, onde tinha muito doente, muita gente mutilada, arrebentada, cansada, destruída, tal, etc. E era aquele corre-corre para poder socorrer os doentes, os mutilados. Era uma guerra e tinha muita gente nessa situação. Aí nós chamávamos aqueles que estavam em condições de correr. Olha, a ordem era, vamos embora, porque era um avião que estava para sair? Era um avião que estava para sair, e agora, então, nós estávamos chamando, olha, não tem aquela, ó, se você arrumou a mala, arrumou, se não arrumou, não arrumou, ficou para trás, agora ficou, larga de mão, porque o avião não vai esperar. Tá? Pronto. Embarque. Encerrou o embarque lá. Acabou. Ele não vai abrir para poder você entrar. E não tem desse negócio de pegar o avião lá na pista, não. E no sonho, achei muito interessante esse detalhe. A pessoa queria parar para socorrer os doentes, os mutilados. Queria parar para poder... E aí eu falava para ela assim, olha, não, larga aí, vambora. Vambora, corre, porque senão eu não vou ficar, eu não vou ficar. Amém? Agora mesmo, uma outra que me contou também uma visão, Deus falou, olha, eu estou a ponto de tirar o candeeiro. Eu estou perto de arrancar o candeeiro. O candeeiro é aquele negócio que tem a... Hã? É. O candeeiro é que carrega a luz. Ele tem um azeite e não é grande, não. O candeeiro é... Não é coisa grande, não. Então, aí também essa pessoa me falou, agora mesmo, eu estou para tirar o candeeiro. E se eu tirar o candeeiro, eu também não vou ficar aqui, não. Você tira o candeeiro, você tira a luz. Você tira o candeeiro, você tira a luz. Embora, eu também não vou ficar aqui. Então, gente... A palavra que Deus está nos dando, Deus, é como se ele dissesse assim, senta aqui, eu vou te dar uma palavra. Aí vem a palavra, não é, eu não procuro a palavra de acordo com o sonho, de acordo com a visão, não. Eu vou lá, senta aqui que eu vou te dar uma palavra. Então eu pego uma palavra. Ali, de repente, eu encontro com um que me traz um sonho, que me traz uma visão, que me traz uma coisa ou outra. E aquilo vai só reforçando, confirmando aquilo que Deus está falando. Nós estamos realmente nos últimos momentos, nos últimos tempos. Nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Os mutilados, os arrebentados, somos nós. O hospital é aqui, né? Quem conseguir se salvar, quem conseguir se ajeitar dentro do hospital, conseguir correr e pegar o avião vai subir. Com a consciência tranquila. É isso que eu quero que vocês entendam. Que quem vai pegar o avião com a consciência tranquila. Aí ela corria com muito cuidado para não tropeçar nos doentes, não tropeçar nas pessoas. E daí ela via um gritando demais, ela parava. Vamos embora. Larga de mão. Vamos embora. Amém? Todo mundo está ouvindo. Nós todos estamos ouvindo. O chamado de Deus, nós estamos ouvindo. A palavra está aí. Basta você mesmo examinar. Nós estamos dando o remédio para o doente. Nós estamos dando assim, ó. Conta gota. Pingando. Já lembra daquela visão lá? De um lado tinha a chama, né, Rosana? Aí do outro lado, pingava. Aí quem viu, eu não sei se era sangue ou era azeite, mas parecia sangue. É o sangue da vida. Você não vai no hospital lá, não tem. Quando você está tomando sangue, você não toma sangue lá de copada, não. Você vai pingando, pip, 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 vai entrando na sua veia. Na medida que o sangue pingava aqui, o fogo aumentava aqui. O fogo, o espírito. Amém? A doença, os problemas que estão nos mutilando, são inúmeros. O alimento é pouco. Ele está pingando. A dose que é oferecida é uma dose homeopática, né? É uma coisa assim muito pouca, muito pouquinho. Para o tanto de, dizer assim, de necessidade que existe no mundo, o remédio realmente tem sido muito pouco. Muito pouco. Então, prestando atenção, eu estou mostrando para vocês isso que Jesus falou aí. Quem come a minha carne, quem concorda comigo, quem me ouve, quem não me ouve, não tem como, não posso fazer nada. Eu vou correr e vou embora, vou deixar você aí. Eu vou correr, vou pegar o avião, vou embora, vou deixar você aí. Eu não posso fazer nada por você. Amém? É mais ou menos assim. E o que nós estamos agora? Você poderia perguntar: o que a gente tem que fazer? Vamos ver. Será que nós podemos fazer alguma coisa? Pode. O que precisa fazer? E que você não está fazendo? Alguma coisa que você pode fazer para melhorar o seu estado de saúde? Porque o doente morre é quando falta remédio, falta assistência, é quando falta ali as condições de vida para ele. Então ele começa a sentir falta e acaba morrendo. Então, para que nós não morramos e que a gente possa realmente sair da maca e começar a correr com as próprias pernas, começar a andar com as próprias pernas. A igreja precisa andar com suas próprias pernas. Né? Eu tenho falado com a Shirley, né, Shirley? Esse dia a Shirley tem que passar, tá passando lá uma dificuldade. Esse dia Deus mostrou numa visão. Ela era um neném, igualzinho o menino dela lá e tal. E ela precisava de cuidados. Não é o caso. Não é o caso do Ramiro, que tem 40 anos, que está tomando remédio, né, já, né, Ramiro? Não é o caso do Marquinhos, mas tem muitas pessoas que precisam de cuidados especiais. Cuidados especiais, que são muito novinhos. E ela alimentava de mamadeira, né? Tem que arrumar, de 3 em 3 horas tinha que ser dado alimento para ela de 3 em 3 horas. E ela não está recebendo esse alimento de 3 em 3 horas. Precisava ser alimentada de 3 em 3 horas. Então, aquele que está, precisa, até ela aprender a andar. O neném dela está ali, tem uma tabinha, alguma coisa ligando assim as duas perninhas do neném. Na visão, ela tinha essa chapinha. Isso mostra que ela não pode ainda andar pelas suas próprias pernas. Então, Chile, então, paciência, entendeu? E a gente vai ter que suportar seu choro um tempo. Pode chorar, não tem problema não. A gente vai ter que entender que você tem que chorar. E chora mesmo, porque se você não chorar, você não mama. Amém? Você chora, reclama, pronto, nós estamos aí para isso. E às vezes é mais fácil você alimentar o neném, porque com um pouquinho de mamadeira ele fica alegrinho. Um pouquinho de leite ele fica alegrinho. Agora você alimentar um bode, velho. Você traz milho para ele e põe. Se alimentar um bode, velho, é uma tristeza. Porque você haja milho, saco de milho para bode. Né? Deus fala, né? Dá milho para bode. Isso é dar milho para bode. Porque bode, enquanto você está pondo, ele está comendo. Ele não enche. Por isso que fala, aquele, não tem um ditado? Nossa, isso aí é igual dar milho para bode. Você não vence. Eu não sei para onde vai o milho. Mas o certo é que ele não para. Se você for dando, ele vai comendo. Ele vai comendo, ele vai comendo. Agora, o nenenzinho não. Você dá um pouquinho de leite para ele, põe ele para dormir, ele dorme gostoso. Ele cresce. Ele que é o bode, não. Você pensa que ele come um saco de milho, ele vai mudar de tamanho? Não. Ele é do mesmo tamanho. Amém? Dá para a gente entender que muitos de nós precisamos pensar melhor, amém? Vamos em outro lugar? Quando Jesus chama a mulher, João 4, 13 a 19. João 4. Lê, por favor, filha, do 13 ao 19.
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta.
Amém. Vamos repetir e vamos ver o que, Deus quis dizer com isso. Vamos ver o que, Deus quis dizer com isso. Eu só preciso alimentar da palavra, ou seja, da mensagem. O que, Deus quis dizer com isso aí? Presta bem atenção para você ver. O que, Deus quis dizer? Vamos ver. Repete.
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede.
Isso, aqui, ó. Eu bebo dessa água, daqui um pouco, estou bebendo de novo. Quem bebe dessa água aqui, daqui um pouquinho, bebe de novo. Tá? Continua.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der...
Não é essa aqui. A água que ele quer dar para mim não é essa aqui. Qual a água que ele quer dar para mim? A água que ele quer dar para mim é essa aqui, ó. A água da vida. A água que me dá vida. O corpo da gente é composto também de água. Tirar a água, também morre. A água, quem beber da água que eu lhe der. A água que lava, a água que limpa, a água que me purifica, a água que mata a minha sede. Quem beber dessa água, ou seja, do que eu falar, a mesma coisa do sangue, a mesma coisa do sangue, da carne e do sangue. Quem beber da água, aí o que, ele fala? Nunca mais terá sede. Por que nunca mais terá sede? Por quê? Quando eu acredito numa coisa, eu passo a fazer aquilo que eu acredito. Quando eu bebo, eu alimento de uma coisa, eu passo a fazer aquilo que eu acredito. Então, eu não preciso beber mais, eu me torno uma fonte. Então, eu não sou político, mas se eu ficar escutando o político e começar a me alimentar daquilo, a gostar daquilo, tão pouquinho, eu me torno um político. E aí, quem vai fazer política agora? Sou eu. Amém? Quem vai fazer política sou eu. Eu não sou um juiz, né? Eu não sou um advogado. Mas eu, quando eu começo a me alimentar daquilo, nossa, isso aqui é interessante para papai, tal, tal, etc. Daqui um pouquinho eu sou o quê? Um advogado. Me alimento da ideia de ser um juiz, de ser um procurador. Me alimento da ideia de ser um magistrado, etc., eu vou me alimentar cada vez mais daquilo, daqui um pouquinho, eu sou o quê? Daquilo que eu me alimentei. Então, eu não preciso mais, eu passo a ser uma fonte. Então, eu me alimentei da política, me tornei um político. Agora eu sou a fonte, entendeu? Eu não tenho mais necessidade de beber. Eu sou o próprio, a própria árvore. Eu sou, o fruto já sai de mim. Já sai de mim. Então Jesus falou para a mulher: se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter mais sede. Porque você vai ser a própria fonte. A mulher não entendeu bem. Jesus, ela então pediu para Jesus: então me dá dessa água. Então deixa eu beber dessa água. Aí Jesus começou a dar a água para ela. Falou para ela assim: chama seu marido. Certamente a mulher pensou, é para dar água para ele também, né? Chama seu marido. Ela falou: não, eu não tenho marido. Aí Jesus falou: disseste bem, não tem marido. Porque o marido, você já teve 5 maridos e o marido que você tem agora não é seu. E a mulher respondeu para ele, né? A mulher pegou e falou: ó, esse homem é um profeta, porque ele não conhece a minha vida, nunca me viu, e está falando a verdade, ele está falando de uma coisa que ele nunca viu. E a mulher acreditou nele? A prova de que ela acreditou é que ela saiu e encontrou, lá na frente, ela encontrou com o Fred e falou: ó, Fred, eu encontrei uma pessoa interessante ali. Ele, parece que ele conhece a minha vida. Ele falou, né, falou isso, isso e isso para mim. E o Fred acreditou nela. Falou: então vamos lá, eu também quero conversar com ele. E aí conversaram com o Rudá, e o Rudá falou: oh, interessante, é? Eu também estou precisando de alguém que adivinha a minha vida. Vamos lá, vamos. Então, aí saíram. Então, aquela mulher se tornou uma fonte daquela água, passou para o Fred, e o Fred também acreditou, se tornou uma fonte. Passou para o Rudá, que também acreditou, e assim foi para frente. Foram lá atrás de Jesus, foram lá atrás para conhecer Jesus, para saber. Quem continuou crendo, continuou bebendo daquela água que Jesus estava dando, se tornou, então, um cristão, um adepto daquela doutrina, daquele pensamento, tal, etc. E seguiu. Assim é tudo. Assim que são os empresários, a pessoa vai trabalhar num negócio, ele acredita, gosta e passa a fazer a mesma coisa. O político, né, as carreiras, de um modo geral, militar, seja o que for, não é assim? Não é assim que funciona? Então, você só vai ser um cristão, você só vai ser um cristão, o dia que você estiver dando a mesma água que você bebe, você vai estar dando para os outros. Se você não estiver fazendo isso, você é uma cisterna. Se você não estiver fazendo isso, você é uma árvore que não deu fruto. Aí você vai precisar beber dessa água mesmo, senão você vai morrer de sede. Então, a prova que nós temos da nossa fé, é que você fala, é que você explica. A mulher chegou e falou: então o senhor é um profeta. Vou lá, procurou o Fred e falou: Fred, né, estive conversando com uma pessoa ali e tal, etc. Tal. E assim, gente, é assim. Então, se Deus fala comigo: Rosine, senta aqui que eu vou te dar uma palavra. Eu acredito naquilo. A prova de que eu acreditei, qual é? É o que eu estou fazendo aqui agora. A prova de que eu creio no que ele fala, no que ele ensina, é isso aqui, ué. É porque eu chego e falo. Se Deus nos chama atenção, nos deixa, eu percebo. Deus está me chamando a atenção, ó, pá, chega na hora, você está chegando atrasado. Aí eu passo a chegar atrasado. Eu passo a chegar na hora. Se eu passo a chegar na hora, sinal que eu acreditei. Não, senhor tem razão. Eu tenho razão. A primeira pessoa que precisa chegar na hora, que vai dar o exemplo, para poder dar o exemplo, sou eu. Os outros não têm obrigação, não. Agora eu tenho obrigação, eu tenho que chegar na hora. Eu tenho que chegar. O dia que eu não chegar, tem que ter acontecido alguma coisa, né? Se vocês chegarem aqui e eu não estiver aqui, alguma coisa aconteceu. Mas os outros não. Os outros podem chegar a hora que quiser. Mas eu não posso. Amém? Agora, se você também se considera uma luz, se você se considera também um servo de Deus, se você também quer dar o mesmo exemplo, você vai fazer a mesma coisa. Não, eu olho o irmão assim e acatou a ideia. Eu vou seguir o conselho dele, eu vou andar. Se ele está fazendo assim, se ele está fazendo assim, eu vou também fazer assim. Porque senão ele vai pegar o avião e eu vou ficar. Se ele está fazendo assim, eu vou fazer. Assim que é a fé. Assim que funcionam as coisas. Talvez você ainda não tenha bebido da água que ele deu. Ainda continua bebendo essa. Aí a sede continua. Continua tal, né? Mas o dia que você realmente beber da água que ele deu. Por exemplo, aí eu deixei algum exemplo aqui até. Quando Deus fala assim, a farinha da panela, parece que não tem nada a ver, mas tem. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 14, está escrito assim, a farinha da panela não acaba e o azeite da botija não falta. A farinha da panela não acaba e o azeite da botija não falta. A mulher, quando acreditou, não foi lá. A mulher, quando acreditou e bebeu da água que Jesus deu, não foi lá falar para o Fred, ó, eu acreditei porque ele falou para mim que tinha assim, assim, com marido, tal, tal, tal. Agora, se eu acredito numa coisa, eu tenho que acreditar. Ele falou, quem comer a minha carne? Você tem que acreditar em mim. Se eu falar, acabou. Então, a mesma pessoa que falou para a mulher, é a mesma pessoa que está dizendo. A farinha da panela não acaba. E o azeite da botija não falta. Pronto. Então, meus irmãos, o mundo pode acabar em cima de mim. Que eu vou continuar acreditando que a varinha não vai acabar. Não vai. O mundo pode acabar. É isso que vai, Chile, te dar a força. Que vai te dar, porque a criancinha, ela toma o leite, mas na medida que ela vai crescendo, vai melhorando. Vai botando um mingau, vai engrossando o trem ali, não é assim? Porque de repente só o leite não ajuda. Ela pode mamar no seio da mãe, etc. tal, mas dá um pouquinho o leite, não é suficiente, aí tem que tomar, né? Tem que dar um reforço. Aí já de repente uma papinha, uma coisa assim e tal. E você vai criando força. Aí vem um versículo. A farinha da panela não acaba, o azeite não falta. Quantas vezes, em momentos difíceis, me vem na cabeça esse versículo. Eu não disse para você, um dia, que a farinha não acaba? E não vai acabar. E o azeite não vai faltar. Por isso é que do nosso interior está sempre fluindo, está sempre jorrando. Uma pessoa pode chegar, para falar com você toda arrebentada, acabada, destruída. Você tem uma água limpa. Você tem ali, você é uma fonte. Seja qual for o problema, não funciona. Não funciona para quem? Não acredito. Funcionou para ela porque ela acreditou nele, falou, o senhor é um profeta. E a prova que ela acreditou era que ela saiu falando. Prova para Deus que você creu. Prova para Deus que você tem fé nele. Que você acredita nele. Sai falando. Sai falando. Ah, mas meu, por enquanto eu não entendo ainda, não interessa. Não importa. A mulher não entendia nada dele. A mulher não conhecia nada dele, não sabia nem quem ele era. Ela falou, eu vi um homem, eu vi uma pessoa. Eu conversei com uma pessoa. Ela não sabia nada dele. Ela já estava falando. Já estava falando. É. Então, a água não faz efeito. Porque você? Não, acredita. Porque se você acreditasse, como ela acreditou, saía falando. Saía falando. Aí vem o sonho. Por que que eu acredito? Qual a prova de que eu... Às vezes nem a pessoa que teve o sonho acredita direito. E eu? O negócio faz efeito para mim. Faz bem para mim. Por que que faz bem? Eu saio falando, eu saio comentando. Eu saio comentando. Né? Foi quinta-feira, sexta-feira. A gente orando também. Porque eu estou aqui e vocês estão falando. Eu falo, ó, quinta-feira, sexta-feira, teve uma oração e teve uma visão assim. Quarta-feira, terça-feira, de tarde, de noite, etc. Ela estava orando e teve uma visão assim. E teve um sonho assado. Aí vocês não ficam pensando, mas parece que ele vive o dia inteiro. Não é não? É. Mas eu durmo, eu como. Eu arrumo minhas coisas, pago minhas contas, faço declaração de imposto de renda, tudo, etc. Tal. Mas Deus fala comigo o dia inteiro. O dia inteiro. Amém? Ou, mas é assim mesmo. Ou nós deixamos ele aqui e vamos embora sem ele? Não, nós vamos embora com ele. Nós vamos embora com ele. Eu olho, eu sei o que está passando lá em Brasília, naqueles troços lá. Eu vejo deputado falar, eu vejo. E eu estou, ó. Prestando atenção. Jesus estava ali. E ele viu uma mulher. Ele viu aonde? Lá numa. Como é que chama lá onde os fariseus reuniam? Sinagoga. Na sinagoga. Lá numa sinagoga lá, ele estava lá. Lá na sinagoga, ele estava lá na sinagoga, porque se não tivesse, ele não tinha visto. Talvez não fosse o lugar. Mas ele estava lá na sinagoga. E aí lá na sinagoga ele viu uma mulher botando uma moeda e viu um rico. Um rico, preenchendo um cheque. Enfiando lá. E ele? O que ele fez? O que ele fez? Ele não só viu, gente. Ele não só viu. Jesus tinha esse efeito. Ele não só olhava. Ele observava. Ele tirava proveito de tudo. Se ele viesse uma folha caindo do pau, ele ficava pensando, por que, que essa folha caiu do pau? Ele não só olhava, ele observava. Ele julgava. Ele analisava a coisa. Isso é a justiça. É o ponto de vista seu que vai crescendo, que vai crescendo, na medida em que você analisa tudo, observa tudo. Você analisa, você observa tudo. Se você vai para lá e tem que pegar uma coisa, você já pega. Se você sobe, se você já tem que fazer uma coisa, você já faz. Se você passa aqui, se você tem que apagar uma luz, você já apaga. É assim. E se você tem, você vê uma toalha molhada, você já pega. Não é, a gente vive, é assim. Amém? Isso é justiça. E a nossa justiça é a de Deus. Deus anda assim, Deus vive assim. Por isso que está, ele não erra, ele não faz nada errado. Se ele deixar isso aqui, é porque tinha que deixar. Se ele não apagou a luz, é porque não era para apagar. E se você é guiado por Deus, você vai fazer a mesma coisa. Isso aqui não tem nada a ver com você. Vai ficar onde? Vai ficar aqui em cima. Não é para pegar. Mas se você pegar, você passa a ser responsável por ele e você vai ter que achar o dono, você vai ter que arrumar um jeito, não é seu. Então, já que você não quer, já que fica aqui. Isso é justiça. Isso é justiça. A gente não pode ser omisso. A gente não pode ser irresponsável. Nós não podemos ser ignorantes. Tudo, todos os seus atos, faz de você, vai fazer de você um filho de Deus. Todos os seus atos. Amém, gente? Jesus observou e tirou a conclusão. Não, ele não foi lá falar com a mulher, e nem foi falar com o rico, nem foi falar nada. Ele só aprendeu, melhorou o ponto de vista dele. Ele só aprendeu, falou, aquela mulher, coitada, ela deu tudo que ela tinha. Agora o outro deu o que sobrou. Quem deu mais? Ele só tirou essa conclusão. Ele só fez essa conclusão. Um deu do que sobrou. E o outro deu tudo que tinha. É só isso. Pronto, acabou. Ah, mas o que, que interessa isso? Interessa. Tudo que melhora a sua justiça interessa. Tudo que melhora a sua vida, o seu ponto de vista, que faz de você uma pessoa de um caráter melhor. É assim que Deus vai fazer, construir a nova geração. O novo homem, ele vai mudar, é o caráter das pessoas. Mas para isso, é preciso que a pessoa alimente, coma a carne. E tem coisas que vão me ajudar. Tem coisas que vão me provar. Tem coisas que vão exigir de mim. Mas sempre vai ter uma palavra para me ajudar. A minha salvação. Quando ele falou lá, quem alimentar de mim, nunca mais vai ter falta. Nunca mais vai faltar. Porque ele vai se tornar uma fonte. Quer dizer, eu nunca vou deixar faltar pão na vasilha dele. Eu nunca vou deixar, o azeite nunca vai faltar. Que coisa boa, gente. Que coisa tremenda. Deus vai ter sempre uma palavra para você. Você pode estar confuso, difícil num momento. Senhor, o que eu preciso agora é de uma gota d'água. Eu preciso de uma gota de sangue. E essa gota virá. E essa palavra virá para você, para estimular você, para poder te animar, tocar um pouquinho para frente. Amém? Mas, irmão, conclusão, eu preciso beber da água que ele me dá, senão eu não... Se eu beber só essa água aqui, eu vou voltar a ter sede. Senhor, fala comigo. Uma palavra. Eu vou beber essa, eu vou comer essa, eu vou me alimentar disso. A partir daí, o Senhor disse que não vai faltar. E não vai faltar. Amém? Lucas 6,38 também. Lucas 6,38 foi um versículo que me ajudou muito. Foi um versículo que me ajudou muito. Esse Lucas 6,38. Lucas 6,38. Que fala assim. Vê aí, Fê, por favor.
Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo.
Amém. De novo, Lucas 6,38.
Dai e ser-vos-á dado.
Medida boa.
Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão.
Isso. Isso aí, Adriana, não está relacionado com o que nós acabamos de falar? Dai e dar-se-vos-á. Olha, a fonte, quanto mais você tira a água, mais a água ela tem. Mais água ela tem. Então, fala aquilo que você acreditou. Fala com um, com o outro, tal, etc. Não interessa se a pessoa acreditou ou não acreditou. Não interessa se a pessoa está achando bom ou não. Porque você que está sendo beneficiado. Porque às vezes a gente fica chateado. Porque a gente às vezes fala uma palavra para uma pessoa e a pessoa não aceita. Ela não concorda, ela não acredita. Não tem problema. Jesus, quando falou para a mulher, ele não imaginava que ela ia acreditar. Mas ele não perdeu o tempo. O que, é que ele fez? Ele falou. Ele deu para ela. Então Deus fala, dai e dar-se-vos-á. Por quê? Porque o que, é que vai acontecer? Muitas vezes, a gente foi, eu fui rechaçado... Eu fui, vamos dizer assim, rejeitado por falar. Minha família mesmo, principalmente. Porque eu pensava que eu tinha que converter toda a minha casa, minha família, meu pai, meus irmãos, tal, etc. A família é muito grande. Não funcionou, não. Não funcionou mesmo. Eu ia, tal, e etc. E não levava na cara. Né? Fazia pelejando ali e levava na cara. E tal, e voltava chateado, rebentado, não vou mais, não vou, não, não, né? Eu ia orar, Deus, é assim mesmo. Aí vinha uma palavra para me confortar, né? Os seus inimigos serão da sua própria casa. Aí eu me conformava, eu, dá, e dá-se-vos-á, não interessa. quanto mais a gente falava, mais Deus nos dava para falar. É assim. Agora, se você não fala, aquilo que fica ali, fica velho, estragado, apodrece. O maná é o maná do dia. É o maná do dia. Todos os dias, alguma coisa nova você tem que falar. Alguma coisa nova você precisa falar. Amém? Para que aquilo vá se tornando em você uma fonte enorme de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, etc. Dai, dá-se-vos-á. Por quê? Porque medida boa, recalcada, vai acontecer na sua vida. Não vai faltar semente ao que semeia. Não vai faltar semente ao que semeia. É acreditando nisso que eu saio falando. Eu podia pensar, Senhor, e amanhã cedo? Hoje é sábado, né? Sábado? Amanhã de manhã. Nós vamos estar aqui. Será que vai faltar? Vocês têm certeza? E à noite? E se tiver uma reunião meio-dia? Às 2 horas, 3 horas? Não vai faltar. Não vai faltar. Porque eu acredito que não vai faltar. Eu creio que não vai faltar. Porque Deus disse que não iria faltar. A farinha na panela e o azeite na botija. Ah, mas é isso, é isso? Não interessa, passa a ser. Amém? É assim. Eu creio, por isso, eu falei. Romanos, capítulo 10. Amém? Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso?
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Mas como, pois?
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não quem pregue?
Isso. Então, Adriana, só esse versículo já explica tudo que nós falamos. Explica? Primeiro, a pessoa precisa invocar o nome do Senhor para ela se salvar. Voltando aí o caso da Sheila. A Sheila, ela precisa invocar o Senhor no momento de aflição, de angústia, tentação e etc. É assim que ela vai crescer. É invocando o Senhor. É pedindo ajuda para Deus. Invocar a Deus é pedir ajuda para Deus. Senhor, né? A Natália ali, né, Natália? Está passando por aflição, por angústia, por situações difíceis, etc. Invoca o Senhor. Ele vai livrar você daquela situação. Ele vai te dar, é o doente no hospital. Tomou um remedinho e tal, etc. Melhorou. Né? Vai, dá um pouquinho, ele sai correndo, vai embora. Mas como que ela vai invocar? Se ela não acredita. Porque para você invocar, você precisa acreditar. Amém? Eu preciso acreditar para me fazer uma coisa. Você não vai ser um advogado, um juiz que presta, se você não acreditar naquilo que você está fazendo. Não é não, gente? Você não vai ser um médico decente se você não acreditar naquilo que você faz. Tudo você precisa da fé. E tem uma fé que vai me salvar, que é a fé em Jesus Cristo. a fé que eu tenho em Jesus. Eu acredito nele. Como aquela mulher na beirada do poço acreditou nele. Eu também acredito nele. Eu creio que funciona. Eu estou angustiado, eu estou chateado, estou amarrado. O que, que eu vou fazer? Eu vou invocar o Senhor. Senhor, o Senhor está me ouvindo? Senhor, o Senhor está me vendo? Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Olha aqui, parece que o mundo vai acabar. Acredita que Ele está. Acredita que Ele vai te ajudar. Então você precisa, naquele momento, de uma coisa que é fundamental. Acreditar nele. Se você não acreditar nele, você não vai invocá-lo. Você vai pedir outras pessoas, você vai ligar para um, você vai ligar para outro, você vai tentar um negócio, outro, etc. Você vai tomar um remédio, não é assim? Mas se você creu nele, acreditar nele, a primeira coisa que você vai fazer é invocar ele. Tudo bem, depois, se for o caso, você vai tomar o chá. Mas primeiro, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi ele. Depois você vai tomar o chá. E aí o chá vai fazer o efeito. Aí o chá vai fazer o efeito. Você às vezes pode até achar que foi o chá que resolveu o seu problema. Não interessa. Amém? Não interessa, é desse jeito. Você pode pensar até que a farinha, que o problema é aquela panela. É aquela panela, você pensa que é aquela panela. Né? Aí você começa até a tratar a panela com mais cuidado. Mas não, foi a sua oração. Foi a sua oração que valeu. Foi a sua oração que funcionou. Aí depois, não foi porque Moisés ficou com a mão para cima, não. Não foi porque não, foi a fé de Moisés. Foi, né? Moisés acreditou, ó, fica, põe a mão para cima, ele pôs. Aquilo era um sinal. Mas não foi por causa daquela mão para cima. Concorda? A mão podia ser para o outro lado, mas não. Ficou para cima. Enquanto você estiver com a mão para cima, o mar vai ficar aberto. Amém, gente? Então, é preciso que a gente fale como a pessoa vai acreditar, a pobre da menina vai acreditar, se ninguém fala. Ninguém vai falar, ninguém chega para ela e fala. Todo mundo fechado, todo mundo trancado. Vai para casa, volta, vai para casa, volta, não fala nada. E a igreja morrendo, os doentes, enchendo o hospital, caindo por todo lado, etc. As pessoas doentes, faltando. Né? Falta fé. Mas como que vai ter fé? Se nós pararmos de falar, se nós pararmos de falar, a igreja vai morrer. Amém, gente? Amém? Às vezes eu gasto meia hora, uns 40 minutos lá, para tirar uma palavra da Elma. Não, eu vou lá tomando café, Elma, tudo bem, Elma? E aí, o que, que Deus falou com a irmã nesses últimos 42 dias? Né? Não, Elma? Elma, tal, etc. E fulano, e Bertano, e Ciclano, como é que vai? Tal. Engraçado, você fala e ouve. Né? Você fala e ouve. Quando você fala, você está alimentando o que ouve. Mas aí a pessoa responde, é hora de você. De repente vem da Elma. Ah, mas a Elma? É. A Elma não está com nada, né? Não. De repente vem da Elma. Uma. Amém? A mula falou lá, alimentou o profeta. Entendeu, Rudá? Ó, é assim. Quando você pensa que não funcionou nada, funcionou. A gente está ouvindo lá o deputado falando às vezes, você pensa que não, você está observando. E observando, Jesus alimentou lá, quando ele viu o rico e a mulher. Ele observou e ele estava alimentando, ele alimentou daquilo. Ajudou ele. Ele anotou lá no cantinho. Quem dá pouco, quem não dá nada, quem dá tudo, etc. Quem dá um sonho, né? E ele estava ali, meditando, pensando. Amém, gente? Amém. Deus falou com você? Falou? Você bebeu? O que estava fazendo? Você bebeu? Bebeu. O que estava fazendo? Vou mijar. Né? Porque bebeu? Quem bebe? Né? Não, foi isso que ele falou, não. Né? Ele falou que vai falar. Né, filho? Vai falar. Você creu? Você vai falar. Fala. Ah, mas eu não sei falar. Fala do jeito que você pode falar, meu filho. Amanhã você fala melhor, depois você fala melhor. Fala do jeito que você falar. Se você errou, Deus vai te corrigir. Se você errou, você... Quantas vezes, eu já mostrei para vocês, quantas vezes a gente erra? Quantas vezes a gente erra? Amém. Microfone aí. Passa aí. A Diana, fala, Diana. Você. Ou o Ítalo. Dá o microfone para o Ítalo. Vamos ver o que o Ítalo vai falar. Fala aí. Só aquilo que você creu, Ítalo. Não? Pode falar.
Meu irmão, assim, ficou bem claro, né, a importância da palavra, né? Primeiro mostrando como ela é o pão.
É como que funciona.
Como, né? É o sangue, ela é a água, né? Então, assim, são coisas vitais, né, pra gente. E o encaminhar da reunião que mais me chamou a atenção é que Deus quis falar sobre... O que vai mostrar que eu criei, né? Que eu me alimentei. É quando eu falo.
Isso.
Né? Que isso vai alimentar também outras pessoas.
Amém.
Né? Que a nossa situação é de precisar muito desse alimento.
É.
Né? Então, assim, como foi mostrado da visão, né? A situação das pessoas doentes. Então, é por falta desse alimento.
Claro.
E que, outra coisa que o senhor falou, né? Quando a gente se alimenta e esse alimento fica represado, né? Ele estraga.
Estraga.
Né? Então, por que que Deus falou que era uma água viva? Né? Porque uma fonte, né? E aí a fonte, ela sai mais, ela dá mais água à medida que você tira mais água dela,
exatamente.
Né?
A água ali está sempre viva, né, filha?
Isso.
Não é que a gente falava aquela água represada, aquela água morta, né? Que se você beber é até perigoso. Né?
Então, foi muito boa a palavra, assim, para nos chamar a atenção, a importância disso. Porque, como o senhor falou, o senhor faz tudo durante o dia, o senhor não deixa de fazer nada, mas
nada.
Deus está sempre falando com o senhor, porque o senhor também está sempre falando.
Exatamente.
Né? E isso pode funcionar na nossa vida também.
Claro.
Né?
Claro, né? Muitas vezes até você vai ser taxada de enjoada disso, daquilo, tal, etc. Mas vai chegando um ponto, Adriana, que você, as pessoas vão começar a te considerar, começar a levar em conta o que você fala. Sabe por quê? Porque tem uma palavra que Jesus garantiu. Eu vou assim, ouvirão você. É só você insistir. Amém? Eu lembro, no quartel, o Silvio está ali, né, para poder testemunhar o Celim. No começo, mas foi muito difícil, muito difícil. Porque a gente passou a ser uma pessoa discriminada, enjoada, chata. Nossa, como foi difícil para mim ali no começo. Mas aos poucos, eu fui passando a ser considerado. Até, né, de tal maneira que o comandante do batalhão chegou ao ponto de, né, de me respeitar pela minha fé, pela minha posição de fé. Né, quantas vezes, porque não é porque a pessoa é comandante, que não tem problema em casa, coisa assim. E aconteceu, o coronel, somente o coronel Américo, que tinha muita amizade com ele, era o meu comandante tal, etc. E só que a gente não comentava. Eu, claro, as coisas que passavam entre nós, eu não comentava com ninguém. Terminava o expediente, todo mundo correndo para ir embora. Às vezes o coronel Fleury, eu preciso falar com você. Aí terminava o expediente, ia lá, eu e ele para dentro do gabinete dele, para falar da vida pessoal dele. Das coisas pessoais. Por quê? Para quê? Certamente ele confiava. Ele confiava e ele estava ali naquela circunstância alimentando o meu conceito. Só que aqui ninguém podia ficar sabendo. Por que ninguém podia? Como é que pode um comandante, né, alimentado, um comandado, ou então, né, ali. Normalmente é o comandante que vai alimentar o comandado. Mas nesse caso, aconteceu. Aconteceu quantas vezes? Então, de uma pessoa de repente chata, perseguida de todo jeito, etc., ali no começo, foi, não foi fácil de jeito nenhum, você pega o fim da minha carreira ali no exército, os elogios que foram feitos à minha pessoa. Então, eles me consideravam. Né? Que você viu lá alguma coisa mais ou menos desse tipo. Está ali. No escritório ali, está ali. Então, gente, é uma riqueza, é uma coisa preciosa. Mesmo que você muitas vezes vai ser tida como uma pessoa chata, como uma pessoa não sei o que e tal, adiante, parece que quer saber tudo. Paciência, humildade, fizeram isso com o lenho verde, o que não vai fazer com o lenho seco, aguenta a mão, amém? Assim como me ouviram, vai te ouvir também. Vai passar o céu e a terra, mas as suas palavras não vão passar. Vai passar o céu e a terra. Porque a palavra dela não é dela, é dele. Passa o céu e a terra, mas as nossas palavras, a palavra que saiu da boca de um filho de Deus, não passa. Amém, gente? Não passa. Só que eu preciso de quê? Acreditar. Eu preciso acreditar. Que isso vai acontecer comigo, que isso vai funcionar aqui. Porque funcionou com ele. E o que funcionou com ele vai funcionar comigo também. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Chile? Deus te abençoe mesmo. Deus te abençoe mesmo. Você já sabe o que você tem que fazer. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Graças te damos por isso. Porque basta crer, basta acreditar. Tudo é possível ao que crer. Se a palavra que nós estamos ouvindo acreditamos que seja a palavra de Deus, nós vamos sair falando. Deus falou isso comigo. Nós vamos sair dizendo. Que Deus está no meio de nós. Que onde nós estamos, Deus está. Que Ele tem reunido. Ele tem falado. E a prova evidente da nossa fé é que nós vamos anunciar, nós vamos, sem nenhum receio, sem nenhum medo de errar, Deus está falando conosco. Não retire de nós, ó Deus, a tua graça, mesmo que a gente não corresponda, ou que nós não estejamos correspondendo. Perdoa, perdoa a nossa dificuldade, perdoa, Senhor, a nossa falta de fé, e aumenta o nosso entendimento. Para que em momento algum nós venhamos rejeitar o alimento que nos dá a vida, a água que nos limpa, que nos lava, que nos regenera e faz de nós um novo. Nós não tenhamos receio de observar tudo que se passa ao nosso redor, que não tenhamos receio de dar a nossa opinião, de acreditar que o Senhor está em nós e nós estamos no Senhor pela fé, por acreditar. Por acreditar. Essa é a nossa justiça. É assim que nós estamos vendo. Essa é a nossa justiça. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, mesmo que saia da boca do mais humilde cidadão, também não passará. Se for palavra de Deus, ela não vai passar. Amém, Jesus. Amém. Que nós não tenhamos medo, nenhum receio, nenhuma vergonha. Aquele que não se envergonhar de mim, Deus disse, com certeza, obrigado, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.
pois sei que a tua mão se estenderá e não deixará. Lance a rede no mar, sobre tua palavra, lançarei minha fé. Se disseres enfim, vem andar até mim, sobre as águas, mas certamente andarei, e se acaso eu percebendo a fúria do mar, mesmo assim, posso em ti confiar, pois sei que a tua mão se estenderá e não vai, não deixará que eu venha da perna ao tragar.
Vai funcionar na sua vida. Deus abençoe. Nós estamos encerrando.